Então, malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem desse lado. Estou a gravar isto no domingo, dia 21, porque não tive tempo o resto da semana para o fazer. E hoje vai ser assim um bocado freestyle, por assim dizer. Porquê? Não tenho propriamente um tema. Vou falar simplesmente de coisas que ocorreram durante a semana e etc. Então vou deixar só isto fluir, porque acho que é o que faz mais sentido hoje. Primeiro, não estou a beber. Ai, pronto, vai começar. Dislexia. Não estou a beber chá. Hoje estou a beber água. Porque vou almoçar daqui a bocadinho e não fazia sentido estar a beber chá. Então peço desculpa à desilusão. No entanto, água também serve. Olhem, uma coisa engraçada. Faço anos amanhã. Engraçado, não é? 20 anos e comecei a porcaria da pandemia com 18. E é mesmo estranho pensar nisso. Mas, olhem, tudo bem, não sei. Eu adoro fazer anos, adoro o meu aniversário. No entanto, o ano passado foi péssimo, porque não foi péssimo, mas estive em casa fechada, sempre deitar com as minhas amigas e etc. Então, não foi fantástico. Estava com um bocadinho de receio que este ano tivéssemos que ficar completamente fechados outra vez. Pronto, então ainda. Como não estamos agora, dá-me mais abertura. No entanto, não vou estar com praticamente ninguém na mesma, não é? Mas pronto. Olhem, vou contar-vos uma situação que aconteceu esta semana. Na realidade, vou contar duas. Mas a primeira foi. Eu estive em Coimbra, agora estou no Porto. Mas eu estive em Coimbra lá com as minhas amigas. Já vos expliquei que nós basicamente vivemos juntas lá. E pronto, tivemos uma noite juntas e não sei o quê. No dia a seguir lembramo-nos e pensamos, por que não ir à Figueira? Assim, do nada. E tínhamos nos deitado tipo às 4 e tal da manhã, por aí. E eu genuinamente pensei que não ia-me conseguir levantar. E pronto, pensamos, ok, vamos à Figueira, ok, tranquilo. Comecei a preparar as coisas e tal. Só que depois, no dia a seguir, quando era para nos levantar, né, para irmos, eu estava em minha casa. E vou-vos ser muito sincera, eu levantei-me e pensei, não vou. Porque estava cheia de dores no corpo, porque tinha andado imenso no dia anterior, porque ando a fazer algumas caminhadas assim longuinhas. Então estava cheia de dores no corpo, estava mesmo cansada porque não tinha dormido praticamente nada. Então pensei mesmo, pronto, não vou. Inclusive ligaram-me para aí 4 vezes e eu inconscientemente estava a ignorar aquilo. O que é que aconteceu? Eu ando a tentar mudar algumas coisas na minha pessoa. E esta é uma delas, porque eu, quando me davam aqueles dias do ok, não vou sair da cama, literalmente não saía da cama e não tinha mesmo forças para sair da cama, e mesmo que fossem lá 50 pessoas buscar-me, tipo, eu não saía. E então, por isto, por estas coisas, que já perdi alguns momentos que não fez sentido nenhum, percebem? Mas pronto, no momento, era o meu pensamento e não estava a conseguir contrariar. E por causa do Miguel Luz, atenção, vou falar dele muitas vezes no meu podcast, provavelmente, porque ele diz muitas coisas que me têm ajudado bastante. E uma delas foi num episódio que ele estava a falar sobre isto, porque, para quem não sabe, ele esteve a fazer Erasmus. E ele disse lá num episódio que havia um dia que ele acordava, ligavam para ele sair e assim, e o primeiro pensamento dele era: Ya, estou bem cansado, não vou. Pronto, porque quero ficar a dormir. Só que ele explicou que, epá, há que contrariar isso, estão a ver? E ainda por cima, ele estava em Erasmus, não ia provavelmente vivenciar aquilo mais, não é? Porque normalmente só se faz isso uma vez. E era contrariar esse pensamento. E isso veio-me à cabeça. E ele até tem uma coisa que é dizer sempre que sim. Isso veio-me à cabeça quando acordei nesse dia e à quinta chamada da Carol, que é uma das minhas amigas, eu pensei, não, já vou-me levantar, provavelmente não vou ter outro dia assim, portanto, chega de ficar na cama e já, vamos aproveitar enquanto podemos, porque as coisas já estão a abrir, pronto, estamos a desconfinar e etc. E já estou há tanto tempo em casa, sem fazer nada, sem poder viver, que pronto, foi assim. Levantei-me, olhem, abri o estouro, levei com aquele sol na cara, eu estava ganda sol, e pensei, ok, estou pronta para este dia. Estava mesmo cansada na realidade, mas caguei nisso. E então fui lá, opa, vesti-me, elas entretanto chegaram à minha casa, a Carol e a Bia, e apanhamos o comboio às 9 da manhã, 9 e tal, sei lá, só sei que acordei às 7 e qualquer coisa, e apanhamos o comboio, e posso-vos dizer que foi dos melhores dias que eu já tive ultimamente, foi mesmo, mesmo, mesmo brutal. Fomos até à Figueira, andamos imenso, mesmo. Tivemos a almoçar, eram basicamente 10h30 e nós estávamos a almoçar porque estávamos a morrer de fome. E opá, fomos para a praia um bocadinho. E sim, para quem se está a perguntar, pode-se ir à praia durante a semana. O meu pai tem amigos polícias e pronto, nós quisemos certificar que não íamos receber multas nenhumas, né? E então sim, disseram que podíamos ir. No entanto, não o façam se tiver muita gente. A praia estava completamente deserta, estava uma pessoa na praia do outro, na outra ponta. Opa, e fui dar o primeiro mergulho do ano e fiquei bué feliz porque ainda não tinha dado, estava mesmo triste por isso. O ano passado dei mesmo muito cedo, já nem lembro quando é que foi, mas sei que foi muito cedo e soube-me mesmo bem. Mas aconteceu uma coisa engraçada nesse dia e é isto que eu quero me focar, que eu não fazia a mínima ideia que isto acontecia. Nós estávamos lá às três, muito quietinhas, e entretanto, foi mal chegamos. Nós despimos-nos, fomos dar o um mergulho e voltamos para as toalhas. E o que é que acontece? Aparece uma Joaninha na mão da Bia. Eu sei que vocês não conhecem a Bia e a Carol, mas eu vou ter que me referir com Bia e Carol, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Uma Joaninha pousou na mão da Bia, depois outra pousou na minha mão, e outra estava a pousar na da Carol. A Carol não é muito de insetos, mas pronto, lá aceitou a Joaninha com paz e amor. E vou espirrar. Epá, fogo, não, 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 não. Ai, 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 ai. Desculpem. Então, pousaram as joaninhas e nós ficamos mesmo encantadas porque nunca tinha acontecido tal coisa. E entretanto apareceu mais uma. E nós começamos logo a tirar fotos e tudo, tenho vídeos e fotos disso. As joaninhas nas nossas mãos, nos braços. Malta, foi uma questão de 2 minutos. Apareceram umas 50 e eu não estou a brincar. Nós tentamos tirar dos nossos braços e tudo. Apareciam em todo lado, nas toalhas, nos cabelos. Eu sinceramente acho que trouxe uma joaninha no cabelo para casa. Depois apareceram insetos, estava muito estranho, eu não sei mesmo o que é que estava a acontecer. Eu nunca vi tantas joaninhas na minha vida, eu acho que naquele dia vi mais joaninhas que no resto da minha existência. E foi mesmo estranho, foi mesmo aleatório. E quando nós chegámos lá e aconteceu isso das joaninhas, eu até disse assim: vou tatuar uma joaninha. E estou a ficar constipada, fogo. E disse isso e apareceram 70 mil. Não sei se isso já aconteceu alguma vez. Nunca nos tinha acontecido, ficamos mesmo à toa. Tivemos o resto da tarde toda a levar com as joaninhas. Literalmente, elas apareciam mesmo em todo lado. Tentamos não matar nenhuma, né? Mas pelo menos afastá-las. Opá, não sei, foi muito estranho. E achei que devia contar isto. Mas, de resto, foi um ótimo dia. Depois, tivemos que vir para casa por volta das 4 e tal, porque tínhamos aulas, né? Porque eu tenho o regime noturno, então tenho aulas às 6h30. Mas, sabem aqueles dias de praia no verão? Que vocês chegam a casa mesmo cansados, tomam um banho e sabes pela vida e depois só querem ir dormir ou deitarem-se na cama. Pronto, era o que eu estava a sentir, no entanto estava a ter aula. Foi um bocado complicado manter-me acordada, mas consegui. Mas mal me deitei, aterrei para a minha vida mesmo. Pronto, isto era a primeira coisa que eu vos queria contar e agora vou beber um bocadinho de água. E eu não sei porque é que estou a ficar constipada, não estou a gostar disto. Mas ok. Também vem um bocadinho de sol e nós andamos logo tops e não sei o quê, pois é isto. Olhem, mas teve grande tempo na Figueira, tiveram para aí 25 graus. E não estou a brincar, teve mesmo muito calor. Já deu para ficar com uma corzinha, fiquei feliz. Agora estão sendo onde eu vou voltar lá, não é? E em Coimbra não há praias, então complicado, mas é aceitar. Outra coisa que eu queria falar. Ah! Engraçado. Fiz um piercing novo. Se vocês me seguem no Insta, provavelmente já viram hoje, porque eu hoje pus umas histórias a mostrar o piercing ao meu pai, porque ele não sabia. E não sei se vocês sabem onde é que é o freio, mas foi um piercing no freio. Acho que é o freio. Não, espero não me estar a enganar. Mas basicamente é debaixo da língua. E eu já queria fazer um piercing na boca há bué tempo. Mas quase todos dão problemas nos dentes. Porque, por exemplo, na língua mesmo partem os dentes. No smile também podem afetar nos dentes. E então eu estava. O meu favorito era o Snake Eyes, não sei se vocês conhecem, que basicamente são. É um piercing na horizontal, que ficam duas bolinhas na ponta da língua, mas é muito, 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 muito perigoso. Porque basicamente a língua são dois músculos. E esse piercing junta... Não, a língua é um músculo, ou dois. A língua são dois músculos, é isso. E, basicamente, esse piercing junta os dois, tornando num. E há muitas pessoas que ficam sem sensibilidade na língua depois. E então, praticamente, quase todas as pessoas que fazem piercings recusam-se a fazer esse. Porque é mesmo, mesmo perigoso. E então, pronto, olhem, deu-me uma epifania e fui com a minha madrinha. Madrinha entre aspas, mas uma das minhas melhores amigas. Porque ela também queria fazer. E basicamente ofereceu-me como prenda de anos. E fizemos as duas. Ficou brutal. Digo já, dor de 0 a 10 a 1, 2. Não me deu praticamente nada. Parecia que me estavam a beliscar na língua. Foi um bocado estranho. Só me deu a passar o piercing, mas foi muito rápido. O pós não me encheu a língua. Só estou com um bocadinho inchada em baixo. Mas tranquilo. Não há assim muita dor. É um bocadinho estranho a comer algumas coisas e a beber de paninha é bem estranho para já. Mas ela disse que era uma recuperação bem rápida e bem fácil. Então, estou só aqui à espera. E está tudo bem, está tudo tranquilo. Consigo falar bem e tudo, portanto, se quiserem fazer este piercing, eu recomendo, porque fica muito lindo. Eu sei que há pessoas que me vão dizer, ah, mas porquê que foste fazer isso? Porque nem se vê. Imaginem, as pessoas não veem se eu não mostrar, né? Mas eu faço as coisas para mim, estão a ver? E eu gosto de ver o piercing e agora tenho que estar sempre no espelho a ver o piercing, é muito engraçado. E eu faço as coisas para mim, não faço as coisas para os outros verem. Então, foi um bocado para essa ordem de ideias. E já queria fazer mesmo, mesmo, mesmo há muito tempo. E como ela alinhou, eu alinhei também e fizemos. Também fiz três tatuagens recentemente. Por acaso não falei disso no último episódio, mas já as tinha feito. E cheguei às 14 tatuagens. Eu sei, não parece nada para quem sabe como é que eu sou. Vocês provavelmente sabem como é que eu sou, né? Porque estão muito escondidas. Mas estas últimas foram bastante visíveis, na realidade. Olhem, fiz uma no antebraço direito. Que é uma... Como é que eu ia te explicar? Isto é uma planta... Opa, vão ver ao meu Insta. Ah, se calhar não tenho nada no meu Insta com isto, pois. Mas é basicamente uma planta que dá a volta ao antebraço. Depois fiz uma atrás do braço e fiz uma atrás da orelha, que é das minhas favoritas de todos os tempos. E tatuagens são arte, malta. Portanto, nem todas precisam ter significado. Se calhar um dia destes faço um podcast também... Um podcast nada, um episódio. A falar de tatuagens e piercings, porque eu sou um bocado experiente nisso. Já tenho alguns. E posso fazer um episódio. Se quiserem, se quiserem que eu faça um episódio sobre isso, opá, respondam-me aí. Aí, nada, respondam-me no Instagram ou no Twitter. E olha, sigam-me mesmo no Twitter, porque houve uma vez, quando eu fiz o episódio com a minha mãe, que eu perguntei lá, disse para vocês me perguntarem coisas para fazer com a minha mãe, para respondermos e tal. Epá, estou mesmo disléxica hoje, olha, desculpem não estar a falar direito, mas não sei o que é que está a acontecer. E ninguém me respondeu no Twitter. Então, eu pus no Instagram, e no Instagram tem sempre muito mais respostas, mas gostava que vocês interagissem mais comigo lá também. Por isso, opá, é só escreverem Kat Deguia Ferreira, tanto no TikTok como no Twitter, e no Instagram é Catarina Deguia Ferreira. E vocês encontram-me lá, porque eu tenho estado muito ativa nas redes sociais, tenho-vos a dizer, estou muito orgulhosa da minha pessoa. Vamos excluir o YouTube das redes sociais neste momento, porque o YouTube está assim um bocado mau. E já me perdi completamente o que é que estava a dizer. Portanto, pronto, é isto. Vai ser assim. Vou falar do meu aniversário. Porquê? Vou fazer pizza amanhã, pizza caseira. Gosto muito. E hoje a minha avó lembrou-se de uma coisa chamada francesinha escangalhada, que eu nunca ouvi na minha vida. E atenção, eu sou vegetariana há um ano e meio, portanto eu não como carne. Ou seja, a minha francesinha é vegetariana, né? Mas eu te chamo francesinha na mesma e ai de quem me disser que não é uma francesinha. Poupem-me. Só não tem a carne, mas é uma francesinha. E ela lembrou-se de fazer uma francesinha escangalhada. Não sei. Tudo que ela faz dá certo. Portanto, eu vou acreditar que sim. E normalmente no meu aniversário eu como sempre muita porcaria. Então estou mesmo para ver o que é que vou comer, entretanto. Acho que vou comer churros e farturas hoje, que vou mandar vir. Não sei, está-me mesmo a apetecer, ainda por cima estou naquela altura do mês, calhou mesmo a tempo, a sério, adoro isto, fantástico. E amanhã vou para Coimbra. E pronto, então ando aqui de um lado para o outro. Mas, opá, tem que ser, senão eu perco mesmo a sanidade mental aqui no Porto. Perco mesmo. Então é preciso mesmo de ir para Coimbra. Ainda por cima, coitadinhas, tinha as minhas amigas sozinhas lá, porque a maior parte não vai a casa, então É complicado. Olhem, o que é que eu ia falar mais? Não sei. O que é que eu posso falar mais hoje? Não sei, estou aqui numa complicação. Ah, tenho mais uma cadelinha. Epá, este último mês tem sido assim com algumas novidades, realmente. Tenho mais uma cadelinha, chama-se Luna. E muita gente me pergunta a raça dos meus cães e são cane corsos italianos. É só escreverem no Google que isso aparece-vos à vontade. Muito, muito fácil. São cães lindos e não são considerados uma raça perigosa. E é isso. Vamos falar de raças perigosas. Porquê? Há pouco tempo eu falei disto no meu Instagram, mas provavelmente algumas pessoas ainda não ouviram isso. Odeio quando se viram para mim e dizem ou perguntam: ah, o teu cão é de uma raça perigosa. Ah, aquele cão é de uma raça perigosa. Não há raças perigosas, há pessoas perigosas. E venha quem vier, isso vai ser sempre a minha opinião. Porque eu não. É a mesma coisa. Vamos pensar assim: um bebê, quando nasce, não nasce racista nem homofóbico. Normalmente é a educação que o torna assim, são os pais que o tornam assim, ou quem cria os filhos. Ou seja, como é que um cão nasce perigoso? Não faz sentido. Para mim, não faz sentido. E eu lembro-me de, quando falei disso no Instagram, uma rapariga respondeu-me. Foi a única pessoa que me respondeu mal, entre aspas, mas a dar a opinião contrária. Que ela respondeu-me que há cães que as raças foram mesmo criadas em laboratórios e então foram cientificamente alterados para serem perigosos. Eu não sei até quanto é que isto é verdade e sinceramente eu não acredito nisso, porque o meu pai já teve muitas raças de cães, mesmo muitas raças, incluindo pitbulls e etc. E quase toda a gente sabe que os pitbulls são, coitados, os que são considerados mais perigosos e etc. E gente, não faz sentido, não faz mesmo. Porque, eu vou explicar a história dos pitbulls. Os pitbulls há uns anos atrás eram comprados somente para lutas. E por isso é que a partir daí foram considerados cães perigosos, raças perigosas. Porque as pessoas só os compravam para as lutas, então só os treinavam para serem maus, percebem? E isso, imaginem, é mesmo estúpido dizerem que agora a raça é assim, porque não é. Aqueles cães eram porque as pessoas os tornaram assim. Não faz sentido e eu irrito-me mesmo quando me dizem isto, porque. E a cena de terem cantado a Syme. Opá, não compreendo. Tenho imensos amigos meus que têm pitbulls, que são as coisas mais carinhosas e fofas do mundo. Os meus cães são gigantes? São. Mas e então? Não é por serem grandes que são maus. A Leonor tem 5 anos quase e anda em cima deles como se fossem cavalos. E mete a cara na cabeça deles e faz tudo o que quer deles, percebem? Não é por eles serem grandes que têm que ser uma raça perigosa. Simplesmente são mais fortes, têm mais força, é verdade. Se saltarem para cima de alguém, por exemplo, se saltarem para cima de mim, eu já consigo ter a força para os tirar, né? Mas obviamente que saltarem por cima de alguém para brincar e essa pessoa for mais fraca, eles como são muito fortes, podem deitar a pessoa abaixo. É verdade, mas é porque são cães grandes, são cães de porte grande. O meu cão pesa 65 quilos, tipo, eu peso 57, percebem? Estão a perceber aqui a situação, ele pesa mais que uma pessoa, tipo, é absurdo. Mas nunca mordeu ninguém, nunca ladrou para ninguém, só ladra quando se sente ameaçado, obviamente, e quando se sente a minha casa ameaçada, mas fora isso, os meus cães nunca ladram. Às vezes aqui na minha rua, os cães estão todos a ladrar, porque nós temos muitos cães de rua a passear por aqui e assim, que estão abandonados. E mesmo os meus vizinhos têm cães que estão constantemente a ladrar. Passam horas e horas e horas e horas a ladrar. Os meus cães não ladram uma única vez. Só para vocês terem noção. E recebo bastantes perguntas sobre isso. São cães perigosos e não sei o quê. Não são cães perigosos. São tudo menos perigosos, na realidade. E pronto, é só para vos elucidar um bocadinho em relação a este assunto. Porque eu sinto que muita gente tem sempre esta coisa das raças. Olha, o meu pai, como eu vos disse, já teve imensas raças. A única raça, o único cão que alguma vez me mordeu na vida foi um pincher, ou um chihuahua. Aqueles cães super, super, super pequenos. Percebem? Ou seja, o tamanho não quer dizer absolutamente nada. E é mesmo mau. Por exemplo, eu às vezes estou a passear os meus cães e as pessoas afastam-se e vão para o outro lado da rua. E os filhos pequeninos querem ir dar uma festinha aos meus cães e nós dizemos que podem dar à vontade, que eles não fazem nada. E as pessoas pegam nos filhos quase a correr para o outro lado. Tipo, A sério, por isso é que às vezes eu prefiro cães a pessoas, sinceramente. Desculpem, tinha que beber água. Claro que isto parte de cada pessoa, não é? E vocês são as únicas pessoas que podem educar os vossos cães da forma correta. Mas não me venham com há raças perigosas, porque, desculpem, isso para mim não existe, não me cabe na cabeça. Ok? Muito obrigada pela compreensão. E estamos em 20 minutos. E eu hoje estou só aqui a falar de coisas à toa, não é? Então, o que é que eu posso dizer mais? É que tudo aquilo que eu tinha apontado nas minhas notas eu já falei. Fogo. Ai, desculpem-me arrotar. Não sei, olhem. Provavelmente vou começar a ter aulas presenciais. Não sei muito bem como é que a minha faculdade vão fazer. Vai fazer. Ainda não disseram nada, não fazemos a mínima ideia. No entanto, sei que há muitas faculdades que vão fazer online na mesma, porque sinceramente eu acho que é o que faz mais sentido a partir do momento em que, desde o início do semestre, já disseram que ia ser tudo online. Porque, por exemplo, as avaliações já estão marcadas para ser online. Há pessoas que eu tenho uma cadeira que não vou ter frequência porque, como era online e eles sabem que nós copiamos tudo, opá, não me venham com, ah, não copio, toda a gente copia online. Porque é a coisa mais fácil do universo e literalmente está ali tipo à vossa beira e vocês conseguem ver as coisas. Então, eu não gosto de ter frequências online. Odeio. Porque eu sinto que isso depois nos vai prejudicar bastante. Porque eu depois, até estive a pensar nisto com uma amiga minha. Daqui a uns anos eu tenho um bocado de receio, por exemplo, quando eu for para o mercado de trabalho, tenho um bocado de receio de ter no meu currículo ou ter, sei lá, uma informação a dizer que, por exemplo, tirei a licenciatura em estado de Covid. Porque, como foi online, isso meio que nos tira um bocado a credibilidade, sabem? E então eu não sei como é que eles vão fazer e espero que não façam isto, porque não ia ser bom em nada. Mas odeio mesmo ter frequências online. Prefiro, por exemplo, ter trabalhos como esta professora fez. Do que os testes. Mas pronto, agora é esperar para ver também. Queria muito subir as minhas notas este semestre. E estou a fazer por isso. Já estou a fazer resumos e ainda agora começou. Tenho estado atenta nas aulas. Contabilidade é que é assim um bocado mais chato. Mas. Porque são muitos conceitos, é muita coisa. E agora já estamos com muitos números e muitas contas e eu sou péssima nisso. Mas vamos ver. Acho que me safo. Acho que me safo. Quero vai fazer Erasmus também. Estou a começar a juntar dinheiro para viajar e para essas coisas, porque sinceramente eu acho que é tão importante, tão, tão, tão importante nós viajarmos, conhecermos outras culturas, conhecermos outros métodos de estudo, por exemplo, conhecermos pessoas e dá-me mesmo imensa vontade de viajar e passar a vida a viajar. Uma coisa, lembrei-me agora, fogo, a sério, isso é mesmo aleatório, desculpem. Vocês não acham que, imaginem, estamos em março. Eu sinto que até março, de janeiro a março, já vi tantas pessoas engravidarem que eu nem sei. Eu juro, eu tenho andado a contar quase as pessoas e vamos pelo menos umas 10. Olha como é que ela está a ladrar. Está toda a gente grávida. Por um lado assusta-me, por outro não. Só quero que as pessoas sejam felizes, obviamente, e que criem bem as criancinhas. E adorava que alguém perto de mim tivesse um filho agora porque eu quero ser tia. Mas não acham que está toda a gente grávida? Olhem, sinto que a Helena Coelho está grávida há 3 anos. Não sei, sinto que aquela criança nunca mais nasce. Estou a ficar ansiosa por ela. Só quero ver um post no Instagram a dizer que ela nasceu. Ou ele, não sei. É que depois é isto, é que depois não se sabe o sexo. Como é que é suposto uma pessoa viver com esta informação? E depois eu fico a pensar, será que quando eu tiver filhos vou querer saber o sexo? Eu acho que sim. Porque, opá, não sei. Está naquela ansiedade de saber o sexo. Será que ela sabe e diz que não? Isto são perguntas que eu me faço constantemente e agora estou a fazê-las alto porque se calhar alguém desse lado vai-me compreender. Mas eu sinto mesmo que aquela criança não, nunca mais nasce. Já, a sério, eu penso que ela já está mesmo grávida há bué tempo. É bem estúpido. Pois, o filho da Beatriz Gosta nasceu, muito fofo. Muitos filhos a nascer, muitos bebés no meu Instagram ultimamente, o que não é muito bom para a minha saúde, porque eu fico a querer muitos bebés, eu quero ter muitos filhos, inclusive quero adotar pelo menos um. Desde os meus 14 anos, para aí que eu digo isto, desde que me lembro mesmo, que é um sonho mesmo muito grande. E acho que toda a gente devia fazer. Porque há muitas crianças que precisam. A sério, há crianças que precisam, que é ridículo. E o. Opa, Portugal irrita-me nisso, porque é muito difícil de adotar cá. Não sei se é só cá. Não sei se noutros sítios é igual, mas eu sei que cá é muito, muito complicado. Eu conheço um casal que teve 10 anos à espera. 10 anos. Estão a perceber o que é quererem ter uma criança, não poderem ter uma criança, quererem adotar e dizerem isto tipo, ai, ah, para já não podem adotar, têm que ter este requisito, aquele e o outro, vão ter que esperar 10 anos. Tipo, onde é que isso faz sentido? As crianças precisam de pais, percebem? Não, não faz, não faz mesmo. E sinto que neste episódio já disse, não faz sentido 50 vezes. Mas não faz. Então, pronto. Quero ver se depois. Porque assim, eu quero engravidar, obviamente, para ter a experiência de ter uma criança dentro de mim. No entanto, quero adotar também. Uma coisa que. E agora, para acabar isto. Para acabar o episódio quase antes das recomendações. Uma coisa que vocês podem fazer. Se para já não quiserem adotar, ou não quiserem adotar, ou não tiverem idade sequer para isso. Podem pedir aos vossos pais para apadrinhar crianças. E eu sei que muita gente não conhece isto, mas eu e os meus pais apadrinhamos crianças acho que há 12 anos e basicamente consiste em dar um X dinheiro todos os meses e vocês vão apadrinhando crianças. Nós já apadrinhamos 3, acho eu. Basicamente é, há várias crianças, é-vos dada entre aspas uma criança. Nós, acho que é de Angola ou Moçambique. Eu, acho que é Moçambique. Basicamente, é-vos dada uma criança que está mesmo mal em termos de dinheiros e etc. E então, e de comida e tudo, né? E então vocês começam a dar dinheiro, e esse dinheiro é para alimentação, para higiene, para a escola. E quando essa criança chega a uma determinada, não é determinada idade, ou seja, quando ela já tem os kits de higiene e já está encaminhada para o futuro, percebem? Depois dão-vos outra criança que está naquele nível mesmo mal. Pronto, então nós apadrinhamos já há muito tempo. Inclusive já ia acontecer, mas infelizmente não chegou a acontecer. Uma delas vinha para Portugal passar férias connosco, mas as burocracias são muitas, então nós não conseguimos. E pesquisem no Google como apadrinhar crianças desses países. Opa, porque é muito importante e é uma quantidade de dinheiro mínima que para eles faz imensa diferença. Depois eles mandam-nos fotos com os kits de higiene, mandam-nos cartas a fazerem desenhos para nós, é muito engraçado. Porque, opa, as crianças precisam mesmo de ajuda e há tanta gente no mundo, percebem? Se vocês conseguirem ajudar com um pouquinho que seja todos os meses é fantástico. Por isso falem com os vossos pais se estiverem interessados nisso e pesquisem. Eu agora não me estou a lembrar do nome da associação que nós ajudamos, mas eu depois até posso pesquisar e pôr no Instagram. E pronto, é isto. Foi um episódio aleatório. Foi. Falei de várias coisas sem sentido nenhum. Falei, mas olhem, espero que tenham gostado. Acho que flui minimamente bem. E agora vamos lá às recomendações.
O que deseja?
Olha, era um chá, por favor, e para acompanhar o que recomenda. Então, a recomendação desta semana é o podcast da Sara Vicário. Que é um podcast onde ela fala das suas irritações e é muito engraçado. Eu rio muito com ela e há muita coisa que eu compreendo perfeitamente e vou tentar trazê-la um dia destes cá, quando isto acalmar, não é? Aqui ao podcast, mas vocês deviam mesmo de ir ouvir. Chama-se Valium e opá, gosto imenso, acompanho muito. Então, é a recomendação desta semana e o facto que é. Para continuar a situação das Joaninhas da Figueira da Foz, eu estive a pesquisar factos sobre Joaninhas e encontrei dois interessantes. Um, elas podem viver até 180 dias, ou seja, elas não vivem tempo nenhum, basicamente. E se faltar comida, as Joaninhas podem praticar o canibalismo. E eu achei este facto muito interessante. Porque é um inseto tão pequenino, uma coisa tão inofensiva, tão bonitinha e não sei o quê. E é verdade, se faltar comida, pode praticar o canibalismo. Na realidade, nós também, certo? Tipo, o ser humano, se não houver mais comida, começa a praticar isso, que não me agrada muito, mas é a realidade da vida. E pronto, olhem. Espero que tenham gostado. E vemo-nos aí no próximo episódio. Mantenham-se em segurança, malta, e um beijinho muito grande.